Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Eu gostaria de saudar a todos com a paz bendita, gloriosa do nosso amado e precioso Senhor Jesus. Amém? Estou muito feliz, me sinto extremamente honrado de estar aqui. E só mesmo a graça de Deus, eu estou confiando na misericórdia do Senhor, na sua capacitação, e só posso compreender e eu estar aqui nesse momento, segundo aquele texto que diz que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, as fracas, desprezíveis desse mundo para confundir as fortes. E eu quero me colocar mesmo nas mãos do Senhor. E de forma alguma eu assumo aqui uma posição de quem vai com assim como um professor ministrar alguma coisa. Não, eu quero compartilhar, porque alguma coisa muito séria está acontecendo na minha vida. E então eu quero compartilhar isto com os irmãos. Eu peço mesmo que o Senhor, pela sua graça, poder do seu Santo Espírito, possa me usar para a glória do seu santo nome. Eu gostaria de ler um texto que está em Jeremias, no capítulo 6. Eu gostaria de começar lendo o verso 13. Diz assim: porque desde o menor, neles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. Até aqui, Deus, se nos aplicar a palavra, vamos orar. Senhor, humildemente quero me colocar nas tuas mãos, ó Senhor, agora como mero instrumento. E rogo mesmo que o teu Espírito Santo possa me possuir de modo muito especial, usando-me como instrumento vivo em suas mãos, para a glória do Senhor nosso Deus, Pai, para a glória do Senhor Jesus Cristo, nosso eterno e maravilhoso Salvador. Ah, Senhor, abençoa, portanto, tudo o que pretendemos fazer segundo o que o Senhor tem colocado no nosso coração, para a glória do teu santo nome, por Cristo Jesus, nosso Salvador vivo. Amém.
Amém.
Eu quero começar, de fato, com uma palavra de testemunho. Eu sou um ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E desde bem cedo, jovem ainda, antes de me formar no seminário, como estudante, estudei no Instituto José Manuel da Conceição, em Jandira. Havia no meu coração um desejo imenso de servir ao Senhor e, de fato, de viver uma vida naquela dimensão de intensidade, de consagração, de fervor. Jovem ainda. E nesse afã, nesse desejo, nós formamos um grupo lá nesse colégio chamado Jovens da Verdade. E saímos com esse grupo visitando as igrejas, correndo o Brasil. E foi um tempo de avivamento. E coincidentemente havia movimentos chamados de renovação espiritual. E nós ficamos então num impasse no nosso coração. Porque podíamos observar, de um lado, nestes movimentos, muita piedade, muito fervor. As pessoas buscavam a Deus com toda ansiedade de alma, desejando o poder, a manifestação do poder de Deus em suas vidas. De fato, isto me fascinava. Era o que eu sempre queria. Mas, por outro lado, eu podia perceber que havia um certo descuido para com a doutrina, com a ortodoxia, com aquelas verdades essenciais da palavra de Deus. Um descuido com relação à vida pessoal. Isso me causava, de fato, dúvidas. E durante todo este tempo, eu vinha ansiando, orando, desejando no meu coração encontrar alguma coisa que pudesse unir este binômio, piedade e ortodoxia. Sempre com o pé atrás, receando viver uma vida mais intensa, de experimentar tudo aquilo que Deus poderia dar pelo seu Espírito Santo. Sem ter o respaldo suficiente das doutrinas básicas da palavra de Deus. E sabe, irmãos, Deus, por sua graça, não faz muito, me fez experimentar alguma coisa extraordinária. Eu entrei em contato com a literatura dos puritanos. Eu não sabia nada de puritanismo. Para mim, essa palavra soava de fato mal. Alguém ser puritano, para mim, era de fato alguém radical, legalista, e que não tinha nada a ver com a vida equilibrada, segundo os padrões da palavra de Deus. Mas quando eu abri um livro de um puritano e li logo nas primeiras páginas, eu percebi uma profundidade espiritual que eu não conhecia. Uma unção especial. Algo de fato profundo. E então comecei a ler mais e a me interessar e saber de fato quem eram estes puritanos. O que foi que eles experimentaram? O que eles viveram? E descobri que eles viveram um autêntico e real avivamento. Nos idos do século XVII, um grupo de homens e mulheres na Inglaterra, de fato experimentaram um verdadeiro avivamento, unção, poder de Deus, vida de profunda piedade e comunhão com Deus, de experiências extraordinárias. Mas homens de doutrina firme, de verdadeira ortodoxia, firmados na palavra de Deus. O que de fato produziu a qualidade, a estatura de vida cristã que eles experimentaram. Irmãos, eu descobri, como alguém disse, que o movimento que mais se aproximou do livro dos Atos dos Apóstolos, que mais se identificou em termos de profundidade espiritual, de qualidade de vida, com o livro dos Atos dos Apóstolos, foi o movimento dos puritanos. Como diz Packer, eles eram gigantes, nós anões. E isso me animou, porque era exatamente o que eu desejava e queria. E então comecei a ler. E a ler mais. E à medida que eu lia, eu comecei então a ser moído. Literalmente moído. Pelo Espírito de Deus. E a descobrir, sabe, irmãos, que... Eu vou dizer assim, uma expressão bem nossa mesmo, eu estava por fora, espiritualmente falando, do que de fato significa vida com Deus. E percebi, sabe, irmãos, que não somente eu, mas a Igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, está longe, mas muito longe, de viver a qualidade de vida cristã segundo os padrões estabelecidos da palavra de Deus e proclamados e vividos por estes puritanos. E algumas coisas fundamentais contribuíram para isto. E eu quero, durante esses dias, compartilhar sobre as doutrinas dos puritanos, e os irmãos vão perceber de um modo mais detalhado isto. Primeiro, o entendimento que estes puritanos tinham do que significa a verdadeira humilhação diante de Deus. O evangelho que nós herdamos, irmãos, é um evangelho superficial, como alguém já escreveu, sintético, o mais rápido possível, e que não expressa com a devida profundidade os seus ingredientes fundamentais, como, por exemplo, o que significa de fato se humilhar e se arrepender. Quando eu entrei em contato com a literatura dos puritanos, especialmente Quebrantamento, de Richard Baxter, Medita Nessas Coisas, de Richard Baxter, ou mesmo Um Guia Seguro para o Céu, de Joseph Allen. Todos esses livros, é como se, por instrumentalidade do Espírito Santo de Deus, me levasse ao chão, literalmente ao chão, para descobrir de fato o que significava arrependimento. Mas mais do que isso, percebi que, com o passar do tempo, o Evangelho foi perdendo muito no seu objetivo primeiro, que é o de glorificar a Deus. Eu sempre pensei que o objetivo do Evangelho primeiro fosse salvar almas. E quase caí de costas quando eu descobri que não é esse o objetivo primeiro do Evangelho. Os puritanos entendiam perfeitamente isto. O objetivo primeiro do Evangelho é a glória de Deus e a exaltação do seu nome. A salvação de almas é um meio para se efetivar esta glória de Deus. Eu disse, meu Deus, está tudo diferente. E percebi quanto prejuízo, de fato, esta concepção errônea trouxe em termos de resultados de vidas verdadeiramente nascidas de novo. Aliás, esta era uma das inquietações da minha alma. A gente sempre ouve que a igreja no Brasil é uma igreja que cresce de um modo assustador. O pessoal lá na América do Norte, na Europa, fica espantado com o crescimento da igreja no Brasil. Mas quem vive, está aí no meio, e visita as igrejas e conhece, sabe que este crescimento, de fato, é suspeito. Porque a qualidade de vida espiritual é sofrível. As igrejas estão repletas e cheias de pessoas que nunca nasceram de novo. E hoje eu estou compreendendo de que o problema está na conceituação do que significa o Evangelho verdadeiro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, irmãos, isso foi de um tal impacto na minha vida, e eu, como evangelista, pregador do Evangelho, pregando em cruzadas, eu então descobri que, sem perceber, eu estava sendo vítima desta conceituação errônea do que significa evangelho. Na visão centrada no homem e nas suas necessidades, o evangelho chamado novo se desfigurou, na verdade. E eu comecei a examinar a minha própria pregação. E percebi o seguinte, que eu pregava mais ou menos assim. Primeiro, eu usava mais ou menos um tanto assim para falar sobre o pecado, na expectativa de convencer do pecado. Depois, um tanto assim sobre a questão de arrependimento, que é preciso, de fato, se arrepender. Falava alguma coisa sobre a questão de inferno, tal, mas na verdade era mais no desejo de impressionar a pessoa para que ela pudesse ficar alerta e pensar em aceitar a Cristo. E um tanto assim, bem grande, sobre os benefícios que alguém podia obter recebendo a Cristo. Olha, seus problemas vão ser resolvidos em casa. Você não tem problemas em casa? Você tem problemas no seu lar, você tem. Mas você vem a Cristo porque você vai resolver estes problemas todos. E insistia neste tanto assim. Depois falava a respeito do céu e tudo que o Senhor prometia. E então fazia o apelo. Envolvendo no apelo uma promessa de oração. E, de fato, muitos vinham, se manifestavam e vinham à frente porque estavam interessados. Se, de fato, podiam obter todas estas coisas. E muitos, na verdade, vinham por causa de oração. Bem, eu sabia disso, mas eu pensava comigo, mas afinal de contas, aqueles que são do Senhor ficarão, Deus vai tratar e cuidar de completar aquilo que eu não estou falando, que devia falar, mas não estou falando com relação ao outro lado do Evangelho. Deus vai fazer isso. Mas, irmãos, eu descobri, de fato, a grande maioria que está na igreja veio à frente, tomou uma decisão, fez uma decisão ao lado de Cristo, pensando em resolver os seus problemas, mas sem nenhuma nenhum pensamento claro das implicações do que significa seguir a Jesus. Exatamente pelo fato de não querer assustar, mas conquistar pessoas ou animá-las a vir a Cristo, eu percebi que eu estava ocultando aquela parte essencial do Evangelho que fala da glória de Deus, do seu alvitre em salvar, da necessidade de um profundo e verdadeiro arrependimento, ódio ao pecado, rompimento com o mundo, compromisso sério com Jesus, renúncia de vida de si mesmo, absoluta consciência de que a vida cristã é um caminho estreito, porta estreita, caminho estreito, que é luta, perseguição, dificuldade de toda sorte. Jesus disse: olha, eu vim trazer espada. Não é paz, não. Espada. Eu li num desses autores que, se Jesus estivesse sentado num banco de um instituto bíblico qualquer hoje, na matéria de evangelismo, seria reprovado. Seria reprovado porque a sua mensagem era o oposto do que hoje se faz. Segure o peixe, dê um jeito de conquistá-lo. Jesus não, parecia que mandava embora. Sua palavra dura, incisiva. Então, irmãos, eu descobri que estava tudo errado. E eu comecei a pedir misericórdia a Deus. E sabe, eu vou dizer uma coisa para você. A minha luta não foi somente comigo mesmo, com meu coração, com meu orgulho pessoal, próprio, de evangelista, mas a minha luta foi com toda uma concepção estabelecida, generalizada. De modo que as pessoas me convidavam para conferências evangelísticas e diziam: pastor, nós estamos com um alvo de 500 decisões. E eu dizia: ai meu Deus, lá vou eu. E era uma pressão. De modo que chegava lá, estava todo mundo preparadinho para as decisões. E eu comecei a pedir a Deus que me desse graça e me ajudasse, me desse sabedoria, como eu deveria fazer agora nesta reformulação de pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Eu sou um evangelista. O dom que o Senhor me deu. Mas, irmãos, Deus tem me mostrado que a obra é dele. E toda e qualquer intromissão na obra do Senhor em converter pecadores, qualquer tentativa de manipulação disto, é usurpação da glória de Deus, é se intrometer em terreno que pertence somente ao Espírito da Graça, Espírito de Deus. Essa é uma experiência minha como evangelista, no meu contato com os puritanos. Mas, irmãos, vai muito mais além. Muito mais além. Eu percebi que há três razões, pelo menos, importantes, porque eu creio que Deus está operando de modo eficaz, restaurando as antigas verdades proclamadas por estes puritanos. Três razões, e eu me lembro agora do texto que eu acabei de ler. Perguntai pelas veredas antigas, andai por elas, e achareis descanso para as vossas almas. A primeira razão vem da palavra puritano mesmo. Os puritanos viveram um tipo de vida espiritual, de fato, marcado por uma conversão autêntica, por santidade de vida, vida irrepreensível na presença de Deus. Qualquer livro que você for ler, você haverá de descobrir esta proclamação enfática da necessidade de regeneração, de novo nascimento, de vida santa na presença de Deus, pura. E é por isso o nome de puritanos. Nós vamos falar sobre isso mais tarde, porque eles tiveram esse nome, mas uma das razões é porque eles buscaram, desejaram, pregaram, insistiram com vida pura, vida santa. Irmãos, nós estamos vivendo uma realidade tão triste em termos de vida espiritual, tão triste. O problema moral é tão sério dentro das igrejas e na nossa sociedade, é tão gritante isto, tão clamoroso, que eu tenho percebido que as pessoas recebem bem a palavra puritano. Algumas dizem: olha, eu não sei bem o que é isso não, mas eu acho que nós estamos precisando mesmo de ser puritano. Pois bem, é exatamente porque Deus está interessado em levantar um povo zeloso de boas obras, santo e irrepreensível diante dele, diante do mundo, é que Deus está levantando estas propostas dos puritanos, propostas antigas, que falam dos princípios antigos da palavra de Deus, de uma vida cristã verdadeiramente regenerada, santa diante de Deus. Esta é a primeira razão. Acima de qualquer outra coisa, irmãos, acima de qualquer outra coisa, eu ouso dizer, acima de qualquer manifestação do Espírito, acima de qualquer manifestação do Espírito, porque a palavra de Deus fala de crentes que experimentaram manifestação do Espírito e que foram e serão lançados no inferno. Eu poderia ler esse texto, está em Mateus, no capítulo 7. Essa foi uma das coisas também que mexeu comigo, quando descobri que a Bíblia fala de uma multidão de crentes na antessala do inferno. Crente, sim. Evidentemente não regenerados. Mas veja o que diz aqui, versos 21 e 22. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Eles criam, chamavam Senhor, Senhor. Porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Faziam mesmo, fizeram. Fizeram. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. As pessoas se espantam pensar que pessoas não regeneradas possam ser usadas pelo Espírito Santo. Ora, mas a Bíblia fala de Saul que com ódio mortal, querendo matar Davi, saiu buscando por Davi, soube que ele estava no arraial dos profetas. E lá foi Saul. E quando pisou no arraial dos profetas, o que é que diz o texto? Caiu o Espírito Santo sobre ele e profetizou. E ficou lá o adágio. Está Saul entre os profetas? Rejeitado por Deus, profetizando. A mula de Balaão falou, movida por Deus. Próprio Balaão, já completamente enganado pelo preço da iniquidade, da ganância, com o propósito de amaldiçoar o povo de Deus, quando abriu a boca para fazê-lo, o Espírito Santo veio sobre ele e o fez abençoar. Ele não queria abençoar, não. Mas teve que abençoar. O Espírito Santo fez com que ele abençoasse e usou para que ele abençoasse. E ele profetizou abençoando. Sem falar de Judas Iscariotes, que no colégio apostólico saiu lá com 70, veio com júbilo juntamente com eles. Mas é filho da perdição e foi rejeitado. Não, queridos. Estamos enganados quando pensamos que pelo fato de sermos usados pelo Espírito Santo e temos este ou aquele dom, está tudo tranquilo. E que isto é a garantia de que, de fato, você é crente no Senhor e tem garantia nos céus. Conversa! Na verdade, muitos terão uma surpresa terrível naquele dia. Porque nunca nasceram de novo, cheios de práticas de iniquidade. Não têm vida santa, comprometidos com o pecado. Precisamos dos puritanos. pela proclamação veemente e enfática da necessidade de um verdadeiro novo nascimento na Igreja do Senhor. Leia um guia seguro para os céus. E você vai ver que é proclamação sobre conversão. Segundo aspecto importante é com relação à soberania de Deus. Uma proclamação, também veemente, da mesma forma enfática, e que você vai notar como um fio de ouro em todas as doutrinas, segundo a perspectiva da palavra de Deus e proclamação dos puritanos, é a doutrina da soberania de Deus. Deus é soberano. Deus governa. Está em suas mãos a salvação, como diz Jonas 2:9, a salvação pertence ao Senhor. Como também a providência. Tudo funciona segundo o seu mando, o seu querer, o seu controle absoluto. O governo está sobre os seus ombros. A história não está à deriva. Deus a está escrevendo. O caos é aparente aos nossos olhos, mas Ele escreve a história perfeita segundo os seus eternos propósitos para a sua glória. A Bíblia está cheia disso, mas os homens têm esquecido. E hoje, em especial, nós vivemos o século humanista. O humanismo tem permeado. O homem está no centro. É o centro dos interesses, das atenções. E sabe, irmãos, se você que já ouviu qualquer coisa sobre nova era, ou se não ouviu, for estudar um pouquinho, ver alguma coisa, você vai notar que a máxima dessa onda, dessa nova onda que está aí, é o homem no centro. O homem pode. Ele é divino. Ele pode. E sabe, nova era, ao meu entender, nada mais é do que uma operação mesmo da parte do maligno, preparando o terreno para a manifestação do anticristo. E o anticristo, a manifestação do anticristo, é a manifestação do homem. Por isso o seu número 666, que é número de homem. Agora, pasmem. Não pensem vocês que a igreja, no sentido visível, está fora dos planos do maligno neste projeto, não. Ele já cuidou, está agindo de modo muito claro, infiltrando esta máxima humanista na teologia, no pensamento cristão, na doutrina cristã. E então, sorrateiramente, os crentes, sem saber, estão bebendo uma doutrina nova da teologia da prosperidade, em que o interesse está no homem. E Deus passa a ser nada mais, nada menos do que subserviente a este homem, aos seus interesses. Então, um dos pregadores e teólogos desta nova máxima diz: Deus reina no céu, nós reinamos aqui. De modo que o homem regenerado tem, de fato, a semente divina, então ele se torna divino. Não está escrito que sois Deus? De modo que, então, você pode. É só decretar. E as coisas estão vindo a sorrelfa, tomando conta da mente e dos corações. De modo que as pessoas, sem saber, inocentemente, no desejo de fato de ver a manifestação do poder de Deus, estão, na verdade, sendo instrumentos deste projeto diabólico, maligno, que coloca o homem no centro. E o interesse maior, portanto, em toda a história, é o homem e as suas necessidades. Deus não. Deus já fez o que tinha que fazer. Está aí agora à disposição. Saiu de cena. Nós reinamos. Nós decretamos. Nós fazemos o que achamos que devemos fazer. Está errado. Precisamos restaurar as veredas antigas proclamadas pelos puritanos da soberania de Deus. Ele não saiu de cena, não. Ele governa. Ele está num alto e sublime trono. E ele domina os céus e a terra. Nada escapa ao seu controle absoluto e soberano. Tudo que nós, como crentes, filhos de Deus, fazemos é cumprir a sua vontade, o seu propósito eterno. Somos servos, instrumentos nas suas mãos para realizar a sua obra e o seu grande projeto, que é a glorificação do seu santo nome na salvação e libertação de homens. Nós não podemos mudar as coisas. Eu não estou negando de forma alguma que o Espírito Santo opera de um modo maravilhoso através dos homens, curando, libertando. Eu creio na obra do Espírito Santo, poderosa, eu creio. Mas, irmãos, como foi no livro dos Atos dos Apóstolos, como estes puritanos experimentaram e como está mesmo estabelecido nas Escrituras, nós podemos fazer tudo. Não há impossíveis para os homens, desde que eles executem a vontade soberana de Deus. Precisamos então dos puritanos para restaurarmos esta antiga vereda, antiga verdade de que Deus é soberano. Não é o homem que tem que ficar no centro, não. É Deus no centro. Os homens servem para a glória dele. Para a glória dele. E a terceira razão, porque eu creio que precisamos dos puritanos, é, irmãos, por causa do avivamento espiritual. Eu creio no avivamento espiritual. Eu anseio, desejo um avivamento espiritual. Anelo por um avivamento, grande avivamento espiritual em nossa terra. 500 anos de América Latina e nunca aconteceu um verdadeiro, genuíno avivamento espiritual. Nós precisamos de um avivamento espiritual. Avivamento que estes puritanos experimentaram no século XVII e também no século XVIII, com Jonathan Edwards, George Whitefield, próprio Wesley. Aquele grande avivamento que varreu a Inglaterra, soerguendo aquela nação que estava à bancarrota moral, espiritual e economicamente. Grande avivamento simplesmente transformou a face da Inglaterra e soergueu aquele país. Milhares se converteram. Houve uma manifestação poderosa. poderosa do Espírito Santo de Deus, revigorando a Igreja de Jesus Cristo, de modo a despertá-la para assumir o grande desafio de executar os planos eternos do Senhor para a sua glória. Nós precisamos de um avivamento. Mas esta é a questão. Como? Quais as bases? Qual modelo? Qual referencial? Onde o lastro? O lastro doutrinário, firme, para não permitir que este avivamento simplesmente se dilua, transformando-se em mais uma facção sectária, denominacionalista, ou então escorregue para extremos, que venha, na verdade, trazer sérios prejuízos. Por isso precisamos dos puritanos. Eles viveram um avivamento, homens cheios do Espírito Santo, tiveram experiências profundas de revestimento de poder, vida de unção na plenitude do Espírito de Deus. Estes homens experimentaram o que significa se relacionar com Deus de verdade, um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Mas eles deixaram marcas na história por causa da sua firmeza doutrinária e sua vida irrepreensível, santa, diante de Deus e diante dos homens. Um avivamento bíblico, profundamente bíblico. Grande movimento da palavra de Deus acima de qualquer coisa. Então, irmãos, nós vamos conversar sobre isso durante estes dias. Quero ter um momento em que vamos nos situar na história. Alguns lances históricos que irão servir para que possamos nos situar na história. E depois tratarmos destas principais doutrinas de um modo detalhado. Vamos falar a respeito destes pontos importantes relacionados com a soberania de Deus na salvação, na vida cristã. E vamos falar também a respeito da consciência puritana, o que eles pensavam a respeito da pregação do Evangelho ou do próprio Evangelho, da palavra de Deus e da vida pessoal. Vamos conversar sobre eles. E eu oro para que o Senhor nos conceda a graça necessária, a unção, o poder do Espírito Santo. Não será em absoluto, irmãos, eu não quero que seja uma mera preleção histórica a respeito de experiências destes homens, mas que o Espírito de Deus esteja nos levantando estas verdades. Mais do que isso, não só identificando estas verdades, mas implantando-as no nosso coração, de modo que nós possamos experimentar o que eles experimentaram. E eu quero apenas encerrar lembrando que eu ouvi o Dr. Billy Graham falar a respeito disso, contar essa ilustração de um homem lá na África, que teve uma experiência profunda com Deus e começou a ler a respeito destes grandes homens que viveram uma experiência de fé extraordinária e que experimentaram, de fato, um grande avivamento, como John Bunyan. E ele decidiu sair lá da África e visitar a Inglaterra e o túmulo destes grande puritano para ali conhecer mais a respeito daquilo que Deus fizera por intermédio daqueles homens. E ele veio E quando ele chegou num daqueles túmulos, esses grandes servos de Deus, ele segurou na balaustrada que estava ali, protegendo o túmulo, e fez esta oração em inglês: Do it again, Lord. Do it again, Lord. Quer dizer, faça de novo, Senhor. Faça outra vez. O que mais desejamos no nosso coração é que o Senhor, de fato, mova o seu espírito, restaure estas verdades antigas, derrame do seu Santo Espírito e faça outra vez um grande avivamento espiritual antes que venha o grande, terrível dia do Senhor. Que Deus nos abençoe.